Bem, boa noite. Jesus é o nosso Senhor. Hoje nós vamos falar sobre a palavra da verdade. Irmãos, nós precisamos desesperadamente da verdade. Por quê? Por causa da mentira. Né? Hoje em dia há uma verdadeira guerra entre narrativas. O que é a verdade? O que é a verdade? É. E isso tem dado muito problema. Na verdade, a mentira está penetrando fortemente. De tal forma que a mentira hoje tem sido socialmente aceita. Socialmente tolerada. E se você contesta a mentira, você corre riscos sérios hoje. Se alguém fala que é um cachorro, você tem que falar, sim, respeito. Respeito sua opinião, você se acha um cachorro, pode latir, fica à vontade. Porque senão você pode ser processado por cachorrofobia. Então, se a pessoa fala que a maçã é uma pera, respeito sua opinião. Né? Então, parece ridículo. Se a gente tivesse essa conversa há 10 anos, há 5 anos, você ia falar, não é possível. Não é possível. Pois é, chegamos. Chegamos. Não à toa, se nós formos ler versículos referentes ao fim dos tempos, você vai ver que surgirão falsos... O Senhor falou isso. Surgirão falsos profetas, surgirão falsos mestres, e eles vão enganar até os eleitos. Como? Veja bem, quem é eleito? Você é o eleito. Esse versículo não está abaixo de nós, está para nós. Nós somos os eleitos. Então, como isso será possível? Como será possível um negócio desse? Sabe por quê, irmãos? Porque no tempo do fim, a mentira será muito forte. E a verdade terá se diluído. Certo? Sim? Sim? Veja bem, então, irmãos. E daí a igreja surge como uma grande ilha no meio de um mar de mentiras. Hoje nós estamos rodeados de mentira, mas a igreja é o nosso último reduto. A igreja é a nossa fortaleza. A igreja, irmãos, é a coluna e base da verdade. Vamos ler 1 Timóteo 3, 15. Vamos lá? Para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Coluna e base, fundamento da verdade. Irmãos, nós não controlamos o que acontece nesse mundo, as coisas vão dali para baixo, mas na igreja. A igreja tem que preservar a verdade. A mentira, irmãos, é da igreja para fora. Na igreja, a verdade é o centro. Louvado seja o Senhor. Essa questão da mentira e da verdade era tão séria que, se você for parar para pensar, a origem da queda do homem lá no Éden foi a mentira. Certo? O homem e a mulher acreditaram numa mentira. E por isso caíram. Então, não pense que, mentira. Não, mentira é algo sério. Mentira pequena, mentira grande, mentira é algo sério. Qual é a fonte da mentira? João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, vai nos dizer qual que é a origem. Como ela surge, qual é a fonte da mentira? Vamos ler? Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Senhor Jesus, vamos ler? Vós sois do diabo, que é vosso pai. E ele satisfazer os desejos. E ele foi homicida desde o Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Veja então que a mentira tem uma fonte, a mentira tem um pai, e o pai da mentira é o diabo, certo? Ah, mas aí você pode... Essa é uma pergunta interessante, porque como é possível a mentira ganhar tanto espaço se ela é uma mentira? Por quê? Se eu falar para você assim, ó, eu vou te contar uma mentira, acredita, tá? Não tem como. Você já está falando que é uma mentira. Como é que eu vou acreditar numa mentira? Então, ninguém acredita numa mentira sabendo que é uma mentira. Então, eu pergunto, como a mentira ganhou tanta força? É uma boa pergunta. Se a mentira é uma irrealidade, como que ela ganha tanta força? Por causa de uma coisa chamada engano. Conhece o estelionatário? Estelionatário. Um dia, eu peguei uma intimação para entregar para um preso. Ele estava numa penitenciária lá, aquelas penitenciárias que os presos circulam livremente, né? Cheguei lá, ó, vim intimar o preso tal. Aí, tá bom, pode sentar, eu vou trazer ele para você. Fiquei lá, de boa, tranquilo, esperando. E lá, tal, aí daí chega um cara. Olá, tudo bem? Prazer conhecê-lo, tal. Um cara bem arrumado, boa fala, português impecável, cheiroso. Falei, oh, deve ser o diretor aqui da parada, né? Comecei a conversar, papo vai. 10 minutos conversando com o cara, virou meu melhor amigo. Aí, de repente, ele falou, então, você tem uma intimação para mim, né? Aí eu falei, o senhor que é o ciclano, sou eu. Então tá, eu intimei e tal, expliquei para ele. Aí eu fui ver o processo do cara com mais calma. O cara tinha dado tombo em mais de 20 famílias numa cidade lá. Estelionatário. O que estelionatário faz? Ele engana. Como? Ele conta uma mentira numa roupagem de verdade. Isso é engano. O que é um engano? Engano é você entregar um pacote. Imagina que você vai numa loja, compra um pacote lindo, maravilhoso. No pacote está escrito verdade. Só que você vai abrir, é uma mentira. Então, o que é um engano? É uma mentira contada como se fosse verdade. Mas é mentira. Quem foi o maior enganador de todos? O diabo. A primeira aparição na Bíblia dele é uma história de engano, de mentira. E veja só, como não é fácil lidar com ele. Não pense que você é melhor que Adão ou Eva. Ele é bom nisso. E ele está derrubando a humanidade há 6 mil anos, enganando. Vamos ler essa história, que você já leu 500 vezes, mas vale a pena. Nós lemos de novo Gênesis, capítulo 3, versículos 1 a 5. Gênesis 3, de 1 a 5, conta o diálogo entre a mulher e a serpente. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É a primeira frase que a serpente fala na Bíblia. Essa aqui. É assim que Deus disse. Não comereis de toda a árvore do jardim? Deixa eu perguntar para você. Isso que a serpente falou, é verdade, é mentira ou é uma meia-verdade? O que é? É uma meia-verdade. Por quê? Porque ela omitiu o quê? Porque o Senhor colocou uma exceção, o Senhor pôs uma vírgula. Você pode comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja então, ela omitiu uma parte, isso é mentir. Contar uma meia-verdade é contar uma mentira. A Eva estava ligeira, porque ela falou, respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Bom, a serpente não recuou. Ela veio com outra cartada. Então, diz, a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Isso é uma verdade, é uma meia-verdade ou é uma mentira? Isso é uma mentira. Então aqui a gente já tem no as cartas. A gente já tem uma meia-verdade, agora a gente tem uma mentira. Mas você acha que ela parou aí? Não. Porque agora a serpente avança. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Verdade? Meia-verdade ou mentira? Verdade? Verdade. Vamos ler o versículo 22 do mesmo capítulo. Para confirmar que é verdade o que a mentirosa disse. Então, disse o Senhor Deus. Deus está dizendo. Eis que o homem se tornou como um de nós. Conhecedor do bem e do mal. A serpente sabe fazer a coisa. Então, ela aparece no diálogo. Ela falou uma meia-verdade, uma mentira e uma verdade. Bateu no liquidificador. Toma. Ah, eu acho que está tudo bem. Não parece tão ruim. Na verdade, Eva comeu a mentira. A mentira entrou. Veja então, irmãos, como Satanás é sutil. A mentira não entra na sua vida assim. A mentira, a falsidade, viver fora da verdade, do evangelho, é algo paulatino. É algo gradativo. Você, não parece tão ruim, né? Faz sentido. Irmão, sempre vai fazer sentido. A mentira sempre vai fazer sentido. Ninguém vai chegar para você e falar, é uma mentira, tá? A mentira hoje é apresentada para nós de uma forma muito bela, muito racional, muito lógica, mas é uma mentira. E veja só, vamos ler, eu já falei isso, mas vamos ler, Mateus 24:24. Mateus 24:24 diz assim, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Veja só então, nem o milagre garante que é uma verdade. Um milagre, um sinal, não garante que se trata de uma verdade. Isso é muito sério. O anticristo, lá na grande tribulação, ele vai ressuscitar. Ele vai fazer milagres. E todo mundo vai adorá-lo. Não pela verdade, mas pelo que vê. Hoje, se você mostra, acabou. Você conquistou. Por quê? Porque nós só cremos no que vemos. Nem sempre você vê a verdade. A verdade, nem sempre você vê aqui. Você precisa estar muito atento com seus olhos espirituais aqui, ó, para discernir o que é verdade e o que é mentira. Que o Senhor nos guarde da mentira. Ó Senhor Jesus, nem os milagres, irmãos, nem os sinais, sinalizam para nós que se trata de uma verdade. Pode sim ser uma mentira. Ó Senhor Jesus. Então aí nós temos que fazer uma análise, irmãos. E aí cada um tem que considerar diante do Senhor algumas coisas importantes da vida. Sentido da vida. A alegria, a fonte da felicidade. A forma de lidar com a liberdade. Como você vê essas coisas? O que está formando a sua opinião, a sua forma de ver essas coisas importantes da vida? Quem está ditando para você o que é e o que não é? Lembre-se, quando Adão e Eva caiu, Quando o Senhor reaproxima-se do homem e da mulher, ele pergunta: quem te fez saber? Não é essa a pergunta que o Senhor faz lá no Éden? Quem te fez saber que estavas nu? Qual que é a fonte do seu conhecimento? O que você sabe, quem te disse? O que você sabe sobre casamento, quem te disse? O que você sabe sobre lidar com dinheiro, quem te disse? O que você sabe sobre perdão? O que você sabe sobre reconciliação? O que você sabe sobre as questões importantes, criação de filhos? Quem te fez saber, hein? Qual é a fonte do nosso conhecimento sobre as questões importantes da vida? Irmãos, qual é a fonte das questões importantes da vida? Essa é uma questão muito importante. Isso define o sentido da nossa vida, as escolhas da nossa vida. Ó Senhor Jesus. E aí nós chegamos, irmãos, para o antídoto contra a mentira. Sabe qual que é? É a verdade. Não tem jeito. A melhor maneira de você combater a mentira é falando a verdade. E o que a Bíblia diz para nós sobre o que é a verdade? Essa pergunta vale ouro. E essa resposta vale mais ainda. Vamos ler. A Bíblia nos dá várias respostas, mas tem três principais sobre o conceito de verdade à luz da palavra. Primeiro, vamos ler João capítulo 14, versículo 6. Vamos ler? Respondeu-lhe Jesus:
eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Irmãos, Jesus é a verdade. A verdade é uma pessoa. Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo é a realidade. Jesus Cristo é a fonte da verdade. Ele é a verdade. A Bíblia também nos mostra o que é verdade em João, capítulo 17, versículo 17. Ó Senhor Jesus, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Dentre tantas palavras, a palavra de Deus é a verdade. Ah, mas eu não entendo tudo. Mas é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Nesse ponto, irmãos, rogo aos irmãos, vamos voltar a ler a Bíblia. Nós precisamos ler a Bíblia. Ah, mas e os livros espirituais? Os livros espirituais, eles falam sobre a verdade, mas não são a verdade. A fonte infalível da verdade é a Bíblia. É a pura palavra de Deus. Ah, mas então não tem que ler livro espiritual? Não, meu irmão. Você continua lendo seus livros espirituais. Foram escritos por servos de Deus. Estão ali para nos esclarecer de pontos complicados, nos encorajar com seus testemunhos. Nós precisamos dos livros espirituais. Mas, por favor, eles não substituem a Bíblia. A Bíblia é a fonte da verdade. Nós precisamos voltar a ler a Bíblia. A Bíblia é a vontade de Deus para o homem. Deus deixou a Bíblia para nós. Nada, ninguém substitui a Bíblia. A tua palavra é a verdade. Ó Senhor Jesus. Por fim, o versículo que nós lemos para começar, Colossenses capítulo 1, versículo 5. O que mais que a verdade, irmão? Já vimos que a verdade é o próprio Cristo. A verdade é a palavra de Deus. O que mais? Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. A palavra da verdade é o Evangelho. Outro versículo reforça isso, Efésios, capítulo 1, versículo 13. Efésios 1, 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Veja bem, ouvistes a palavra da verdade, vírgula. O que é a palavra da verdade? O evangelho. O evangelho é a verdade. Deus criou, Satanás destruiu, Jesus Cristo se encarnou, Jesus Cristo nos salvou, Jesus Cristo ressuscitou, o Espírito nos deu vida, Jesus voltará. Este é o evangelho. Esta é a história da humanidade, essa é a história de amor entre Deus e o homem. O evangelho. Ah, mas como é que o evangelho entra na minha vida? Como se eu já sou salvo? O quê? O evangelho permeia todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, o evangelho é uma história de amor, não é? Não é? Você tem amado? Você tem amado? Porque o evangelho nos ensina a amar. O evangelho é uma história de perdão. Você tem perdoado quem te ofende? Pois o evangelho entra na nossa vida para nos ensinar a perdoar. O evangelho é uma história de justiça. Porque Jesus Cristo morreu pela humanidade para reconciliar o homem com Deus. Você tem sido justo? Você tem sido justo? É uma história de justiça. Precisamos ser justos? Enfim, irmãos, o evangelho precisa entrar na nossa vida. Não pense que o evangelho, ah, lá em 1982, eu criei no Senhor e acabou o evangelho. Não. O evangelho tem que entrar todos os dias da nossa vida. Louvado seja o Senhor. Porque quando o evangelho entra, a verdade entra. E a mentira sai fora. Você sabe por quê? Que Cristo é a verdade, a palavra é a verdade, o evangelho é a verdade? E por que eles são dignos de serem cridos como a única verdade? Tito, capítulo 1, versículo 2, nos mostra por quê. Por que é verdade? Na esperança da vida eterna, que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Deus pode tudo? Então, ele não pode pecar. Deus não pode mentir. Nem se ele quisesse. Porque é contra a natureza dele. Tudo que Deus fala é verdade. Tudo o que está na palavra de Deus é a verdade de Deus para o homem. E isso deve nos bastar. Ó Senhor Jesus, conhecer a verdade é libertador. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Quem lida com falsificação de notas, cédulas, dinheiro, precisa conhecer a falsa? Precisa. Mas muito mais, ela precisa saber identificar a verdadeira. Porque se você conhece a verdadeira, acabou. Para de ficar querendo conhecer as mentiras. Ah, não, vou ver. Tem que ficar esperto, né? Então, preciso conhecer aqui o inimigo. Eu preciso conhecer essa teoria. Eu preciso conhecer essa linha. Eu preciso conhecer. Cuidado! Você pode não voltar, hein? É, dê-se por satisfeito em conhecer a verdade. Amém. Conheça bem a nota verdadeira. Conheça bem a Jesus Cristo. Conheceu Jesus Cristo? Conheceu bem a palavra da verdade? Então você vai saber detectar a mentira. Amém? A palavra de Deus, por ser a verdade, define o que é verdade e o que é mentira. É como se você colocasse um óculos, certo? A partir daquele momento, você colocou a palavra de Deus, você consegue detectar o que é verdade e o que é mentira. A palavra de Deus nos dá capacidade para filtrar as coisas. Quem está constituído da palavra de Deus, do capacete da salvação, consegue verificar as coisas, detectar as coisas. A Bíblia define, por ser a verdade, em quem devemos crer e como devemos viver. Se você ler, por exemplo, Mateus, capítulo 5, 6, 7, a Bíblia te ensina como viver ali. Leia Mateus 5, 6 e 7. É um manual da vida. É o Senhor falando, vivam assim. Ah, mas não consigo. Eu sei que você não consegue. Pede graça, dependa de mim, ore mais. A Bíblia define o padrão de vida dos filhos de Deus. E a palavra, irmãos, por ser a verdade, ela nos traz para a realidade da vida. Como assim? Muitas pessoas criam mecanismos mentirosos e passam a viver naquilo pensando que estão vivendo a verdade. Mas a verdade de Deus, que é a palavra, nos traz de volta à realidade. Por isso que a Bíblia fala, desperta. Ou você está vivendo a mentira. Você está vivendo uma mentira. O teu casamento está vivendo uma mentira. Você está criando seus filhos na mentira. Você está lidando com no seu trabalho, está, os seus padrões não são a verdade. A Bíblia, irmãos, nos desperta para o que de fato importa. A Bíblia nos alinha com a vontade de Deus. E nos expõe todas as coisas, ilumina todas as coisas, derruba o que tem que derrubar. A verdade derruba. Ó Senhor Jesus! Então, irmãos, precisamos rever algumas coisas sobre perdão. Qual é o padrão do perdão bíblico? O padrão do perdão bíblico é 70 vezes 7. Certo? Mas o padrão mundano é, pisou no meu, leva. Certo? Correr atrás do dinheiro e do sucesso bastam. Ok? Ser egoísta, ser consumista. Essas coisas entram na nossa vida. E o Senhor precisa nos iluminar. Nós precisamos rever os nossos conceitos, rever as nossas prioridades. Ó Senhor Jesus! Como então, irmãos, para concluir, como purificar a nossa alma da mentira, hein? A Bíblia nos diz como podemos purificar a nossa alma. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Vamos ler? Vamos ler com o Espírito forte, irmãos. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração, uns aos outros, ardentemente. Sabe como é que você purifica a sua alma? Obedeça à verdade. Tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade. Eu me curvo à verdade. Eu me prostro diante da verdade. Eu honro a verdade com a minha vida. Sabe o que vai acontecer? Amor. Amor, amor fraterno. O Senhor, irmãos, precisa tirar a frieza de nós, lançando fora a mentira de nós. Quando a verdade entra, o amor entra junto. Porque Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo também é amor. Para restaurar o amor, fraternal é necessário restaurar a palavra da verdade. A verdade que entra nas nossas vidas. Amém? Graças ao Senhor pelos jovens e adolescentes hoje. Saíram cantando lá no meio do calçadão e vieram proclamando a palavra da verdade. Louvado seja o Senhor! Então a verdade, a igreja, ela precisa ser um baluarte e uma coluna da verdade. Baluarte a gente não vê, porque é a base, mas está firme ali. E a coluna a gente vê. Hoje eles foram vistos. Hoje a verdade foi vista. Só que a verdade precisa também ser anunciada dentro da igreja. Porque a mentira entra na igreja. E o antídoto contra a mentira é a verdade. Louvado seja o Senhor pelos apóstolos, pelos profetas, pelos pastores, evangelistas e mestres, que eles nos ensinam a andar na verdade. Que nós possamos nos voltar à fonte da verdade. Jesus Cristo é a verdade, a palavra é a verdade, e o evangelho é a verdade. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Amém? Jesus é o Senhor. Amém. Vamos cantar?